Senador Valdemir Mooca, senador Mazzaghiul, senadora Vanessa Grassottin, eu recebi hoje pela manhã uma comissão de procuradores, mais precisamente o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, Ministério Público dos Estados e da União. Comissão Permanente de Adoção de Medidas de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios de Futebol. E é o seguinte documento que eles me entregaram e eu me comprometi de ler aqui da tribuna do Senado da República. Dizem eles, a restrição ao consumo e venda de bebidas alcoólicas no interior dos estádios de futebol constitui uma diretriz de segurança e foi adotada através de ação conjunta dos Ministérios Públicos Estaduais por intermédio do Protocolo de Intenções celebrado entre o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais da Justiça e a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, na data de 25 de abril de 2008. A efetivação das medidas restritivas ao consumo de álcool no interior dos estádios se deu em razão da escalada da violência, que colocava em risco a segurança, a integridade e a saúde dos torcedores, inclusive as suas vidas. Passados 2 anos da implementação dessas medidas, houve significativa redução de violência no interior dos estádios, demonstrada pelos registros e ocorrências policiais, conforme documento em anexo, resultando no retorno das famílias e maior comparecimento de torcedores, apoiados inclusive pelo próprio Estatuto do Torcedor, que acolheu também essa medida restritiva, não bebida nos estádios, a partir da Lei 12.299 de 2010. Dizem os procuradores, é com perplexidade que o Ministério Público tem acompanhado as discussões atualmente promovidas no Congresso Nacional, priorizando-se a visão econômica em detrimento da segurança da vida, dando como certa a abolição das medidas restritivas ao consumo de bebidas alcoólicas, desprezando e aniquilando as conquistas e resultados alcançados. Ademais, a eventual liberação de venda de bebida alcoólica, eu sempre chamo que tem duas drogas, a lícita e a ilícita. Essa é a droga lícita. Apenas nos eventos da FIFA, afrontaria o princípio da isonomia, revelando uma postura discriminatória em desfavor do torcedor brasileiro que passaria a usar essa droga dentro dos estádios. Desse modo, e considerando as discussões atualmente no âmbito do Senado Federal, os integrantes do Grupo de Prevenção e Combate à Violência nos estádios vêm reiterar que é imperioso manter a proibição de venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Assino aqui toda a comissão. Me disseram também eles, senhor presidente, que países onde a Copa se realizou respeitaram o não uso de bebida alcoólica dentro dos estádios e mandaram a FIFA procurar um outro país que fizesse isso, que lá não teria. Estados Unidos, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, não puderam beber bebida alcoólica. Na Itália, a mesma coisa. Japão, a mesma coisa. Coreia, a mesma coisa. França também proibiu a venda de bebida dentro dos estádios. Na Eurocopa, que pega ali os países que disputam essa competição, também foi proibido na Eurocopa a venda de bebida alcoólica dentro dos estádios e a própria empresa, que era uma cervejaria, teve que vender somente cerveja sem álcool e se adaptou a essa realidade. Segundo o Ministério Público, a não venda de bebida alcoólica dentro dos estádios diminui as brigas, as ofensas, as agressões. Vidas são poupadas e, inclusive, diminui os acidentes de trânsito. Faça esse registro, senhor presidente, de acordo com o compromisso que assumi com os procuradores de trazer esse registro aqui para a tribuna do Senado. Assinam aqui procuradores, repito, do Estado e da União. E sei que entregaram também esse material à senadora relatora do projeto da Copa, que é a senadora Ana Amélia. Senhor presidente, quero também aproveitar o momento para relatar que hoje pela manhã houve um grande movimento em frente da CCJ pedindo a aprovação do PLC 180 de 2008. Estavam lá jovens, brancos e negros, pedindo, uma vez que o Supremo decidiu, que a CCJ votasse o projeto que, veja como eu digo, as peças que o destino nos prega. O projeto é da deputada Anice Lobão, do DEM, que quer garantir a política de cotas. E está para ser votado lá. E o DEM que entrou no Supremo, e o Supremo reconheceu que a política de cotas é condicional. A senadora Ana Rita é a relatora, o parecer é favorável, o projeto está lá pronto para ser votado, na pauta desde 2011. E quero dizer que enquanto havia o protesto, eu não estava acompanhando o protesto, eu estava na Comissão de Assuntos Sociais, quando saí de lá, vendo o impasse criado em frente à comissão, dialoguei com os manifestantes, com o Frei Davi e com o grupo que estavam lá acorrentados, fui falar com o senador Eunice de Oliveira, que me atendeu de forma muito respeitosa e diplomática. O senador foi transparente e me disse: Paim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Agora é nós ajustar aqui e votar também aqui. O Supremo Tribunal Federal, e eu falei da tribuna diversas vezes, já decidiu. Tanto o ProUni como a política de cotas nas federais são constitucionais. Eu disse ao presidente, o senador Eunício, repito, que me atendeu com muita diplomacia, que o mês de maio tem uma simbologia para esse projeto, por ser o mês do trabalhador e o mês do 13 de maio, que seria a data da abolição dita da escravatura. Depois de conversar com o presidente Eunício, fui conversar com os jovens. Fizemos uma pequena assembleia, e ali estavam jovens de todas as matrizes, repito, brancos, negros, índios, evangélicos, católicos, de matriz africana, que entenderam a nossa posição, então suspenderam o protesto e saíram em fila indiana, e eu acompanhei eles até a rampa do Congresso. Mas, senhor presidente, mais do que um legítimo direito de brancos, negros e pobres e índios que querem que esse conceito, que já foi adotado em inúmeros países e reconhecido não só pela Suprema Corte, mas também pelo Congresso, por exemplo, da Índia e dos Estados Unidos, se torne realidade aqui no Brasil. Essa proposta, que é o PLC 180, está em debate aqui no Brasil há anos. Me lembro que no Brasil foi implementada já na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na de Brasília, mas já são 98 universidades que adotam esta política de inclusão de negros, pobres e índios. Ou seja, 71,4% das nossas universidades públicas e privadas já adotam esse sistema. O ProUni, desde 2004, já adota. Temos também o PLC, que eu aqui falava, são cerca de 440 mil jovens que ingressaram nas universidades públicas por esse sistema, e mais ou menos 1 milhão pelo ProUni. Reafirmo aqui a minha posição, que defendi numa audiência pública, inclusive lá no Supremo Tribunal Federal, e que depois decidiu de forma positiva, como também, mais uma vez, deixo claro o meu ponto de vista. Quando o Congresso... Passaria a Vossa Excelência em seguida. Quando o Congresso não decide, que bom que o Supremo decida a favor dos trabalhadores. Falo aqui da bioética, do direito homoafetivo, da regulamentação do aviso prévio, da desaposentaria, do piso dos professores, da alta programada, do adicional de insalubridade, do direito de greve, da aposentadoria especial, ficha limpa, fidelidade partidária, limite de vereadores, e aí eu se citaria aqui mais 50 iniciativas do Supremo, quando nós aqui, infelizmente, pela morosidade da casa, acabamos não decidindo. Era isso, senhor presidente. Se Vossa Excelência permitir ainda, senador Eduardo Suplicy, uma parte.
Um breve à parte, senador Paulo Paim, e manifesto meu apoio ao projeto referido por Vossa Excelência e gostaria de acrescentar ainda há poucos momentos na Comissão de Constituição e Justiça a senadora Ana Rita, relatora do projeto, sugeriu que ela possa solicitar novamente o seu próprio parecer para verificar se, à luz da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, possa acrescentar algo para que, de pronto, seja o projeto, então, pautado pelo presidente Eunício de Oliveira, e assim foi acordado, inclusive, no diálogo com o líder Walter Pereira. Só para complementar a informação e a disposição do senador Eunício de Oliveira, presidente da CCJ, na direção de atender a proposição também de Vossa Excelência.
Exatamente, senador Suplicy, foi exatamente nessa linha que me respondeu o presidente daquela comissão, e ajustamos que, como 13 de maio é domingo, seria muito bom que a semana que vem nós votasse a matéria para, de uma vez por todas, sairmos dessa pauta e garantir que cada universidade, que assim entender, porque ninguém é obrigado a usar a política de cotas, apenas a lei reconhece a política de cota e cada universidade usará o critério que entender mais adequado. Eu agradeço o complemento de Vossa Excelência e o parecer da senadora Ana Rita, que é o mesmo parecer da senadora Célia Cesarenco, que não está mais conosco, porque fez outra opção, da importância da regulamentação definitiva desta questão, que eu digo que é uma questão que beneficia a todos. Não é só os negros, há negros, índios, brancos e pobres, principalmente estudantes das escolas públicas. Senhor presidente, como eu comentei esse pronunciamento, eu pedi a Vossa Excelência que considerasse tanto da Copa do Mundo, em relação à minha posição, eu não gostaria que vendessem bebida alcoólica nos estádios de futebol. Eu tenho experiências, no longo desses meus mais de 60 anos, o quanto que a bebida de álcool faz mal. Para mim é uma droga que é considerada lícita, e tem as drogas outras ilícitas, que nós sabemos o quanto que prejudica a nossa gente, o nosso povo, as chamadas bebidas alcoólicas. Se lá na Europa eles decidiram que só poderiam vender cerveja, inclusive, que não contivesse álcool, por que não poderíamos pensar álcool aqui no Brasil? Era isso, obrigado, presidente.